Oi, eu sou a Carol Rocha.
Oi, eu sou o Bruno Miranda.
E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil. Ai, Bruno, tanta coisa pra te falar, sabe, toda uma nova visão de
Parece
mundo.
Parece que você tá fazendo a introdução daquela música da Valesca, sabe? Não sei o que, quero te dar.
É quase isso, sabe? Mas hoje aqui, nesse papo de comadres, eu não posso falar nada porque eu só tenho um assunto, que é a minha Eurotour.
Sim.
E como teremos um episódio totalmente dedicado, igual tivemos o seu para a Argentina... Não puedo hablar. Ai, desculpa. Ai. Desculpa. Já estou pensando em outras línguas. Então hoje a gente vai falar de verdade sobre o nosso tema. Ou você tem algo para me contar?
É uma coisa rápida. Uma coisa rápida que a gente está se encontrando pela primeira vez desde a minha viagem também.
Uau! A gente tá bem viajando.
Ah, não. A gente voltou e eu falei sobre a minha viagem depois. Mas tem uma coisa. Que eu não sei se eu falei no último episódio. Eu comprei alfajor pra dar pra várias pessoas,
sim,
né? Comprei muitos alfajores. Só que eu demorei muito pra encontrar as pessoas e eu comi todos. Eu não dei um alfajor pra ninguém.
Mas o que vale é a boa vontade.
É.
Você voltou meio no new friends, assim? Tipo, não quero falar com ninguém novo, não quero falar com quem eu já conheço. Quero ficar um pouco quieto, ou não?
Não sei, eu voltei tendo uma vontade de explorar mais a cidade. De tipo, cara, eu passei tanto tempo explorando outra cidade. Eu tenho tanta cultura e tanta diversidade na palma das mãos. E daí eu voltei...
A um bilhete de metrô, né, de distância.
E daí eu voltei... E eu fiquei pensando muito também numa coisa que eu falei, né? Que eu falei da outra vez, assim, que eu só andei de transporte público. E
sim,
tem isso.
Sim.
De, tipo assim, ai, pessoas que aqui só andam de Uber.
Aham. Uhum.
Vão pra qualquer outro país e usam transporte público. Eu fiquei pensando, mas por quê? E daí eu me lembrei que é porque demora pra você usar o transporte público e quando você tá de férias, você tem tempo.
Sim, sim.
Então, assim, se você tem condições de pegar Uber, você não pega o transporte público porque vai demorar mais, né? Então, tava pensando que era meio que isso. Porque eu voltei pensando, cara, eu preciso usar mais.
No meu caso, foi a qualidade mesmo, viu? Porque é diferente. Pra eu sentir bastante diferença do tipo da qualidade do transporte público, sim. Do tipo, metrô vazio, mesmo que fosse 6 da tarde, eles não têm a mesma Sé que a gente.
É,
então,
a
isso,
luz, que para na luz, é isso.
Eu senti diferença, e também porque nos outros, já tô dando spoiler aqui, mas enfim, nos outros países também, muita gente usando bicicleta, muito assim. Então, acho que isso alivia um pouco o transporte público, né?
Uh-huh.
E aí, era tipo, mais uma opção, não era a principal opção. Enfim, discrepâncias entre países, cidades e tal. A gente vai falar tudo isso depois. Mas bom saber que você comeu todos os alfajores e não ficou um pra mim, por exemplo. Mesmo você sabendo que o nosso encontro estava marcado. Mas beleza.
Mas você, eu lembrei que você não gosta muito de doce. Você não é do doce.
É verdade.
Pensei, cara,
mas e o carinho?
Foi o primeiro que eu comi. Pensando, eu vou dizer pra ela que eu lembrei. Mas eu já comi.
Perfeito. Entendo, compreendo.
Bom, e o nosso tema de hoje, Tchulin, é ele, o brunch, o mais aguardado, que é essa mistura de lunch com você que tá meio, né, europeia e tal, que teve que se comunicar em inglês na Alemanha.
Yes.
É a mistura de lunch com breakfast, né, que fica brunch. Aqui no Brasil seria o quê? Seria... Almofé.
Então, porque pra quem não, assim, inglês básico aqui pro pessoal, breakfast é o café da manhã.
É quebra de fastio, pra quem não sabe.
E lunch é o almoço, né? E aí o brunch é o que seria pra gente o calmoço ou...
Almofé.
Ou almofé. Né? Igual quando a gente também junta o almoço com a janta ali, já depois das 3 da tarde, ali, 4, que a gente fala que vai almoçar às 5 da tarde, que é o almojanta.
Uh-huh.
Né? Mas pra eles não chegou ainda, eles pararam no brunch, né?
Uh-huh. É porque, tipo, a janta, o almoço pra gente tem uma coisa da sustância, né?
Sim.
Pra eles é um lunch.
É
um presunto com pão, assim. E já o jantar é o jantar, então não tem isso de você deixar o lunch pra frente e juntar com o dinner.
Até porque a galera que come feijão no café da manhã, então você esperava o quê, né? Um almoço, realmente eles não aguentam, né?
Sim.
E é porque assim, acho que é também porque esse termo, pra quem não sabe, o termo brunch, ele é de 1895.
Sim.
E aí sabe o que eu fico pensando? Sabe quando a gente vê essas séries de época que passa na Inglaterra? Que tem, tipo assim, uma cozinha com 30 pessoas fazendo comida e tal, tal, tal. E era muita coisa e muita farinha. E faz isso e faz aquilo. 3 dias pra poder fazer o almoço do convidado. Então, acho que foram as gatas da cozinha que, para otimizar o tempo, lançaram essa tendência.
Sim.
Do tipo assim, e se... Tive uma ideia, hein? Tive uma ideia aqui, hein, pessoal? E se a gente juntar o café da manhã... com a janta, já dá uma reutilizada naquele feijão de ontem. Fritar 2 ovinhos aqui, 1 bacon, aquele feijão, uma, tá, não sei o quê. Então, acho que foram elas que já pra dar uma otimizada, né, da galera lá dos aristocratas, assim. Tipo, acho que foram elas que otimizaram total.
Uhum.
E eu concordo. Eu fazia brunch sem saber que brunch se chamava brunch. Você também fazia?
Não, mas olha só, você tá em São Paulo, que é onde vem as novidades primeiro do Brasil.
Sim, sim.
Há mais tempo que eu, enfim, você mora aqui. O brunch, você começou a falar, começou a ser polvilhado pela nossa cultura aqui no Brasil quando? Pela primeira vez. Você lembra? O que você lembra?
Olha...
É
primeira vez que eu ouvi falar de brunch, eu acho que foi, sei lá. Deixa eu ver se pra mim o Valentim tava nascido ou não tava nascido. Acho que o Valentim não estava nascido ainda. Uh-huh. Porque também ele é uma parada que veio, também tem um recorte social aí.
Sim.
Né? Porque pra quem já conhece de fora, acha normal fazer um brunch aqui em São Paulo. Pra mim, que nunca nem tinha saído do país, nananã, não tinha acesso a esses lugares.
Os aristocratas.
Os aristocratas.
De 1912 já faziam brunch.
Provavelmente sim, entendeu?
Uh-huh.
É, mas eu lembro de ouvir falar de brunch assim, acho que o Valentim já era nascido, devia ter um ano assim, que eu lembro de umas amigas combinando, umas amigas que trabalhavam em agência, já era um outro nível, assim, combinando de fazer um brunch. E se eu lembro, eu fiquei tipo, fazer o quê?
Acho que era um termo de marketing.
É, entendeu? E aí, e depois se tornou bem comum, assim, na minha vida. Inclusive, tem até uma coisa pra falar aqui e tal. Mas acho que deu uma popularizada, assim, também. Mas, basicamente, quando você vai tomar um café da manhã de ressaca, ali entre 11h30 e meio-dia e meia, que você pede uma vitamina, um café com leite, um pão na chapa. Você começa a pedir um monte de coisa ali, que você tá dando aquela reforçada, porque você sabe que não vai almoçar. Já era o conceito de brunch, entendeu? A gente já tava fazendo. Então, acho que mais do que uma palavra, ele é um comportamento.
É um estilo de vida,
um
né?
Um estilo de vida, sabe?
Não, então, tá aqui no nosso roteiro, enfim, né, com essa pessoa... Uma pesquisa, um negócio. Que é isso, tipo, é a refeição do domingo depois da noitada do sábado.
Sim, sim. Tanto que tem
Porque
os lugares que oferecem. É, tem lugares que oferecem um brunch só os domingos.
E é uma comida mais gordurosa, não é? Que pra mim, assim, um bacon, um ovo.
Não, total. E que.
Entrada.
E que tem também uma mimosa sempre, que é um espumante com suco de laranja, que é pra você não perder totalmente aquilo que você tava na noite, sabe?
Depende do seu clima que você tá.
Mas eu acho
sempre
gostoso dar essa esticada.
Toma um negocinho?
Sempre, sempre.
Jura?
Eu acho que vale a pena dar essa esticadinha. Tipo, o último gostinho de domingo, assim, de farra.
Ah, eu preferiria. Bom, depende. Eu preferiria.
Mas eu tomo um café primeiro, e aí depois que eu comi bem, aí eu vou e só uma mimosinha pra fazer valer o que eu tô pagando também.
Mas tu já foi num brunch no sábado, não foi?
Já, porque aqui em São Paulo, inclusive, tem lugares que o conceito é de brunch todos os dias, na verdade,
sim,
né?
Sim. Daí também tá aqui que em 1930, em Nova York e New Orleans, eles começaram a usar isso pra refeição em qualquer dia da semana também. Ai, mas daí já é demais,
aí
né?
Aí já vira bagunça. Aí já é o capitalismo tentando fazer você diminuir a refeição, não é não? Aí já não tem outra conotação, não?
É
tá vendo que é nos Estados Unidos.
É as diquinhas do G1 de como economizar na hora de se alimentar no Brasil de atual.
Exatamente, agora. Exatamente.
É, não, porque assim, o brunch tem essa coisa de você estar num dia mais relaxado. É tipo o almoço de domingo de família.
Isso.
Só que... É, chama brunch.
Sabe, nossa, tem uma coisa que eu odeio, acho que eu já falei isso aqui umas 15 vezes, era morar com a minha mãe e acordar pra almoçar. Acordar e comer um macarrão.
Ah, sim.
Sabe, tava cansada no final de semana, acorda e a minha mãe já tava batendo panela pela casa, incomodada que eu tava dormindo até tarde. E assim, não tinha possibilidade de ir na cozinha e tomar um café da manhã, porque ela já estava... preparando o almoço, ela já guardou as coisas de café da manhã, ela não queria ninguém na cozinha dela.
Uhum.
Então, se quisesse comer, já era logo um macarrão com frango,
sim,
entendeu?
E uma coisa que eu não gostava era de ser acordado pra comer. Só que hoje eu entendo que é triste comer sozinho, então por isso que ela queria que eu fosse comer.
Uhum.
Mas ela poderia ter me dito isso também, né?
Seria bom, né?
Sabe, não é uma assim, forma como... de criar alguém com mais dignidade? Ao invés de ficar brigando pra eu ir?
Isso. Fica aí uma dica aí, pessoal. Mas então, mas tem isso de... Então assim, qualquer hora do dia que eu acordar, eu vou querer comer um pão e tomar um café. Entendeu?
Sim.
Uma coisa que me lembre café da manhã. É mais para o psicológico, sabe? Tipo, meu dia se iniciou. Então,
sim,
começar o dia comendo macarrão, parece que algo se perdeu ali na linha temporal da minha vida. E tem vários brunches que tem, assim, um momento mais café breakfast e outro mais lunch.
Sim.
Né?
Olha, tem um... Ih, já
Ih.
Vou... Olha o link que eu vou fazer de mim. Tem aqui o Palácio Tangará... Que eu fiquei sabendo que alguém dessa mesa já foi. Eu não tenho condições. Então, não sei quem é. Que é um hotel de luxo que fica aqui em São Paulo. E tem um brunch. Ah, vou ter que revelar quando você gastou. Que
Será que fui eu mesmo ou será que eu fui a Plus One? Hein?
Que é uns R$400. E é um brunch dividido em três momentos. E tem ostras, bife Wellington. Esse eu nunca nem comi um bife Wellington.
É bom demais.
O que é coulis? Você sabe?
Coulis de tangerina? Não é a geleia? O Lierson, você que é da cozinha aí.
Ali,
tava ouvindo a gente?
Coulis de tangerina.
Viu? Olha lá. A mulher que entende, né? A mulher que entende.
Geleia de tangerina, pavlova de frutas vermelhas. Então a gente vai começar vendo. É, pode colocar aí na tela pra gente, porque agora a gente tá sendo gravado. Nem sei pra onde que isso tá indo. Mas em algum momento vocês vão poder ter acesso a isso. É uma mesa, Tchulin, que pra mim isso aqui é uma janta. Isso aqui é uma janta. Não é um...
Então, lá, primeiro que assim, realmente são três etapas. A primeira etapa é o que seria mais breakfast mesmo, porque vem...
Uh-huh.
Vem inclusive uma torrezinha de comida, igual as torres de café da tarde, que você também tem... Tem uns lugares aqui em São Paulo que tem tipo um chá da tarde inglês. E vem, tipo, uma torre de comidinhas, de pequenas comidinhas. Tipo, pãozinho, biscoitinho, não sei o que, não sei o que. Primeira etapa lá desse brunch, vem essas coisinhas pequenininhas, assim. Vem mais pão, vem geleia, vem frios,
uhum,
entendeu? Aí a segunda parte vem o que seria mais lunch, que seria coisa mais refeição em pequeninas porções, entendeu? Um pequenininho, um pedacinho, por exemplo, do beef Wellington, que é aquele, que é aquela carne que tem aquela, uma massa em volta que parece uma massa
aqui,
de...
Ó. Ah, essa aqui.
É.
Coloquei tem na tela, galera.
Que tem essa massa, sumiu da tela já. Que tem essa massa que parece uma massa de croissant.
Uma coisinha, né?
E o de lá tem entre a massa e a carne... Ai, tô até salivando, é muito bom. Um creme, assim, de cogumelos, sabe? Então é bem gostoso. Então assim, isso daqui nunca vai ser, tipo, a primeira coisa que você vai pegar no brunch, sabe? Mesmo que esteja tudo disposto lá pra você fazer o que você quiser, acho legal você ter ali um...
Ah, você pega comida ou ela vem?
Não, essa vem, mas tem vários brunches de vários hotéis chiques aqui que fazem. Inclusive tem alguns aí no nosso roteiro, que é uma grande mesa pra você se servir.
Ah.
Entendeu?
E em Santa
Esse
Catarina
daqui é feito em momentos.
Que chama mesa de inocente. Que você faz uma promessa e daí chama um monte de criança pra comer na sua casa, uma comida bem gostosa numa mesa, e chama mesa de inocente.
Passada.
Daí eu não sei como se você vendesse a alma da criança em troca do seu negócio.
É tipo a minha avó, que era crente, falava que eu não podia pegar doce de Cosme e Damião porque estavam levando a minha alma em troca. É tipo a mesma coisa da mesa de inocente?
Eu acho que é tipo isso.
O que, gente, pelo amor de Deus, isso não é verdade, tá?
É, não, nem é da mesa de inocente. É uma coisa pra as crianças comer e pra pagar promessa. Aí não sei, talvez seja. É, esse aqui, a gente tá vendo um doce. Esse aqui é a pavlova?
É.
Que é embaixo, é tipo um suspirinho.
Um suspiro.
Em cima, um creminho, um negocinho. Acho que é um sorvete aqui em cima.
Isso.
Uma coisa de...
Isso é muito bom. Não é um sorvete,
Parece.
Não. É um sorbet. Porque... Olha, isso é chique e gostoso. Assim, acho que a gente tem que ter experiência uma vez na vida de se dar esses luxos.
E tem umas frutinhas vermelhas.
Sim.
Que dão aquela acidez, né, Tilly?
Sim, sim, é importante, né? Porque o suspiro já é bem doce.
Ó, aqui a gente tem também um mil folhas que vem. Que... O que que é esse creminho em cima? Mas parece que tá bem gostoso. E tem... Ah, achei que era limão. São pétalas. É que a... É que a qualidade tá meio ruim aqui dessa... Da gente veio um pouco meio borrado. Mas é, eu amo mil folhas. Você gosta? Pra mim, assim, mil folhas com café com leite.
Você ama? Olha. Ah, eu vou te recomendar um lugar pra comer o melhor mil folhas que eu já comi. De um lugar
que
aí que ganhou prêmios
que
e tudo,
tem,
hein?
Mas o que que tem? Ó, pavlova, mil folhas, a gente já viu salmãozinho.
Tem.
Um salmãozinho.
Tem um salmãozinho.
Que cliquei no errado. Então vamos de risoto, vamos falar do risoto. Vem um risotinho, acho que aqui tem um...
Tá vendo que a porção é bem pequenininha? Quando entra nessa parte da comida, a porção ela é bem pequenininha. Aí o salmão, ele tem umas ovas por cima. Então,
Nossa.
Assim, é um negócio muito chique e real, assim. Não lembro do que eram esses cremes ao lado, mas era bom, tá?
Uhum.
E teve algo que eu achei muito especial.
E o que é? O que que era? Era os queijos?
As ostras.
As ostras e os... No! Ah, esse aqui é tipo o um negócio que você falou,
isso,
né? Que vem numa...
Isso, isso. Que é a primeira parte, tá vendo? Que vem tipo
Uns pratinhos.
Isso.
E daí você vai pegando ali.
Isso.
Esse aqui é o que vem primeiro.
Isso. E tudo que você quiser repetir, você só pede. Eles vão trazer mais.
Tá bom. É, ó, então ali em cima tem a ostra, tem um salmãozinho em cima de um pãozinho.
Isso, uns assim, frios, uns embutidos, né? Tem os embutidos ali. E quando eu fui, eu já fui duas vezes, né? Mas enfim, quando eu fui, a ostra, ela tem... a ostra que, né, sei lá, na época que eu fui, ela tinha... mini pedacinhos de manga por cima, assim, era um corte
Nossa.
Muito pequenininho de manga, e eu devo ter comido sozinha por base de umas 30 ostras.
Para
eu
que a ostra
lá.
Tu pega quantas quiser.
Sim! Entendeu? Entendeu agora,
então você,
porque
você...
vale e tem espumante ou vinho branco.
Não, vale super.
Não vale muito isso?
É que 400.
Mas vale
Mas
muito.
Mas vale super.
Sabe
pelo
por quê?
Que você vai comer.
E porque
sim.
É uma ostra que não vai te dar dor de barriga depois. Porque dependendo do lugar também, se você quiser economizar na ostra, deve ter alguma coisa muito errada pra quererem fazer a ostra muito barata em São Paulo, sabendo que ela viajou pra chegar até aqui, entendeu?
Sim.
E aí eu comi muita ostra com espumante. Esse dia, basicamente, o meu brunch foi isso, assim. Comi todas as outras coisas, provei e tal. Mas a ostra, eu, assim, dei trabalho lá. Dei,
eu vou chegar
dei prejuízo.
Lá meio fraco, porque eu vou ficar sem comer. Desde o almoço do dia anterior.
Isso.
Mas, realmente, pelas ostras, eu acho que super vale a pena. Bom, agora... A gente tem também, Tulin, o Hotel Emiliano, que é outro lugar chique. Esse você já foi?
Não fui, mas já quase fui, mas não fui não.
É, ele tem aí a...
Na verdade, eu fui um dia e tava muito cheio e aí eu...
Não vale a pena essa fila. R$300, mais ou menos, né, 287. E tem carpaccio de wagyu, que é uma raça bovina...
É, que é a carne mais cara, que é realmente uma delícia. Eu sempre que tenho a oportunidade, tô comendo.
Ai, eu não lembro se eu já comi...
Bom.
Eu já comi o wagyu de salmão.
Ó, carinha de quem gosta de wagyu ali, ó.
E é só bovino mesmo, o wagyu? É, né?
É, o wagyu é.
Tá bom, então. Eu acho que o que eu comi do sushi é outro corte, né? É o nome do corte que é diferente.
Qual é o nome daquele outro corte? Tem um nome japonês?
Toro do
Bluefin. Isso, isso.
Exatamente. Ah, hã? Tem o Wagyu de Toro de Bluefin. Então pode ter um Toro do Wagyu.
Mas não seria a parte mais nobre, né? De uma carne de um boi, a barriga. Não, né? É, né?
É a barriga.
É que a do peixe
boi...
é. A do peixe é bem gordurosa. E a do porco também. É.
A barriga do boi não é a panceta? A pancetinha dele? Tá bom. É, então, lá...
Lá no Emiliano.
É.
Ai, agora, eu acho que eu vou... Vou me dar de presente esse domingo aí, um brunch.
Né?
Vou estar com o Valentim ainda, a criança deve pagar menos, então...
O que é o ovos beneditinos, você sabe? Eu não sei.
Sei. É... Aquele ovo... Como eu posso explicar aqui? É o ovo que fica bem molinho, que fi... ele é cozido na água? É, cozido depois de estourado, ele é cozido na água, entendeu?
É esse aqui?
Isso, 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 isso. Ah, esse ovinho. Tá. Que quando você abre, tá com a gema bem molinha, sabe? Só que ele não foi cozido, tipo, com a casca dele. Ele fica aquele ovo bem molinho. Deixa eu ver aqui uma imagem.
É, eu acho que tira, coloca num saquinho. Eu já vi isso, não é? E daí cozinha um pouquinho, depois coloca. Porque esse aqui, a gente tá vendo essa imagem, que é um pão embaixo, tem um salmãozinho. E em cima, como se fosse a bolinha da gema mesmo, mas tem provavelmente um pouquinho de clara também, eu acho. E, nossa, já pensou você passar uma faquinha aqui em cima e ele, assim, se abrir?
Então...
Derramar não, eu as acho... suas lágrimas amarelas sobre esse salmão defumado?
É o ovo pochê, né? Aquele... Mesma coisa. Enfim, aquele ovo que fica... Que você cozinha ele, mas ele não tá dentro da casquinha. Tá na água, ele fica todo meio fofinho, assim, e essa gema molinha. Eu, particularmente, só como ovo com a gema mole. Até quando eu faço o ovo mexido em casa, eu deixo com uma gema mole, assim.
Sim. Eles têm também um cevitinho que... Ah, que pequenininho. Vem um potinho de
É porque
ceviche.
É tudo porçãozinha, é. Mas aí você pode ir pedindo. E né? Você pode ir pedindo a mais, né? Você... É, eu...
Olha, se for livre, eu super já vou esse fim de semana, né? Você pode pedir, ah, me vê mais um.
Sim,
mais um,
sim,
é o mesmo preço.
Esses
é.
Que você paga, você vai pedindo, entendeu? Não vão te dar um limite, não.
É, e parece ser um ceviche bem cremoso aqui, tá com mais uns negocinhos em cima. Tá bom. Esses stick de...
De pão?
De pão de cornbread aqui, de queijo, não amo. Vou te dizer que não
eu
amo.
Eu acho que é coisa de encher barriga. Não, é igual você ir na churrascaria e alguém oferecer de primeira rodada um pão de queijo. Isso, que é isso?
A dica é não comer.
Não coma, não
pra
coma.
Pra não. Quem tá dizendo não, é uma pessoa que comeu todas as ostras naquele dia que não deixou pra ninguém.
Falou ele que comeu todos os alfajores do presente, não é mesmo?
Olha, aqui pra mim, tá um clássico. Que é isso? Abrir o clássico é... Ó, que é um ovinho.
Um omelete, uma omeletinha.
Um omeletinho com uma waffle, um suquinho de laranja. Pra mim, esse aqui é um clássico de brunch que tem que ter. O omelete...
Tem que ter.
E o wafflezinho é gostoso quando ele vem quentinho, tu coloca um negocinho por cima.
Sim, sim. E eu qual é a combinação de toppings que você gosta no seu waffle?
Olha, se tá calor, eu vou até de um sorvete que eu gosto.
É mesmo?
Mas eu fui, eu comi um brunch esse fim de semana. E esse brunch eu pedi um waffle, e eu pedi só com melzinho.
Um
melzinho gostoso. Ah, e daí... Você come com manteiga?
Com manteiga e mel por cima.
Manteiga e mel.
Sim, ele quente, que a manteiga derrete.
É,
e aí, o mel por cima, ou se não for mel, uma geleia de frutas. Eu ando meio apaixonada por geleia de laranja. Porque ela não fica tão doce, ela fica mais cítrica, entendeu? E em casa, a gente come muito waffle de manhã, eu e o Valentim. Bastante mesmo, então eu acho que tem que ter também. Os doces, eu não sou muito fã de ter doces, muitos doces. Porque eu não sou uma pessoa dos doces, como vocês sabem. É, mas eu acho que para finalizar, cai bem um doce.
Como, por exemplo, um pudinzinho que eles têm. Deixa eu ver aqui.
Um pudim chique, né? Um pudim chique.
É um pudim que vem em cima com uma... Eu acho que eles fazem com açúcar... Não é queimado, vira uma casquinha de açúcar, Mas assim, se você não tá vendo, se você tá só ouvindo, não é por cima. Eles criam uma casca e vai no meio do negócio.
Parece aquelas casquinhas de queijo que vem... Quando a gente compra hot dog no Black Dog, vem ali uma capa de queijo, que ela funciona como se fosse uma seladora de recheio por cima, né? Uma casca, algo assim, parece um velcro de bíblia que fecha. E é tipo aquilo, só que doce, bem bonitinho, bem trabalhado em cima do pudim.
Eu acho que fica gostoso.
Fica, eu acredito que fica.
Bom, a gente tem também um brunch mais ogro, que é da A Brancheria, nome sugestivo, que será que vem de lá?
E aquela coisa de ogro, né? A galera da gastronomia ogro.
Que mistura também churrasco com itens de café da manhã. Então tem frango frito apimentado, empanado com panko e servido com waffles. Por R$63.
Mas você sabe que churrasco com a galera no domingo tem uma energia brunch? Porque assim, alguém alugou um sítio. Vamos no final de semana pro sítio. Você começa, todo mundo tem vários planos. Ah, fazer comida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo fica bêbado. No dia seguinte, que é o domingo, churrasco no domingo, que ainda tem ali um pão, um pouco da salada, né? Alguém passou um café pra galera se animar e, de repente, já corta pro churrasco. Tem uma energia brunch.
É verdade.
A churrascada de domingo no sítio, você não acha?
Sim, mas daí você viver isso na cidade...
É o que oferece a experiência do A Brancheteria.
Vamos ver. A gente tá vendo aqui algumas coisinhas dele. Tem um pãozinho aqui, provavelmente uma entrada, com uma... Não sei se é um queijinho, se é uma...
Uma dessas toasts aí que tá famosa, né? É o que me parece.
É, uma toastzinha.
English Muffin Toast. Eu acho que é esse, hein? É
um
ele, né?
Artesanal, tomate cereja, tostado e azeite e manjericão.
E isso aqui é um negócio que parece chiquérrimo, mas dá pra fazer em casa muito fácil, inclusive.
Olha, mas daí vem depois uma macarronadona. Isso não tem cara de brunch.
Eu acho que aqui a gente já pulou algumas etapas, né? Você não acha?
Sim. É que assim, não. Pra mim não tem brunch, não. Que tem uma, também umas bolotonas de carne em cima.
Então, eu senti.
Parece que tá bem gostoso, que tem uma, sabe, esse creminho verde.
Sim,
ali, pesto.
Mas eu acho que pra ter um clima de brunch, você tem que ter um iniciar os trabalhos. E eu acho que só o toast não iniciou, porque se você colocar um pão pré-massa, é simplesmente um almoço italiano, entendeu? Você colocou ali uma torrada, um tomate, um azeite, já tá ali. Aí daqui a pouco vai vir uma massa, uma carne. Não sei se chamaria de brunch, não. Senti falta de um café com leite. Um café, um suco de laranja?
Pra mim faltou um avocado.
Pra dar uma...
Faltou um avocado e uma... O que eu ia falar? Ah, e um ovinho.
Um ovinho, né?
Um avocado e um ovinho.
É.
Aí depois, olha, tem aqui um cookie. Um cookie parece que tem umas... Vamos ver, né? Tá escrito ali embaixo. É um cookie com sorvete artesanal de mascarpone.
Ah, eu amo. O que é de...
O que é mascarpone?
Queijo. Delicioso. Qualquer coisa que coloca queijo no doce, assim, pra mim, eu amo demais.
Sorvete é de queijo.
Sim, sim. É porque o mascarpone não tem aquele gosto de queijo igual a gente imagina. Não, não, provavelmente não é doce, não. Saindo agora. É igual você já comeu sorvete de tapioca, que não é doce, ele é tipo o gosto de tapioca.
Eu já devo ter provado, mas não me lembro de não ser doce.
Tem vários doces italianos que tem queijo, por exemplo, que são doces que vão...
Ah, sim, mas não um sorvete de queijo salgado. Pra mim, o sorvete não tem como ser doce.
Mas eu acho que ele não fica salgado, ele fica numa coisa, num lugar mais neutro, porque o mascarpone é mais neutro nesse sentido de níveis de queijo, entendeu?
É, lembrando que a gente tá só julgando também, né? A gente não comeu aqui ainda.
Vai que é salgado pra caramba esse mascarpone, é com, assim, com flor de sal, né? Mas enfim, não sei. Eu tenho minhas dúvidas quanto a esse. Se eles quiserem me oferecer um brunch pra provar, eu posso falar com mais propriedade.
Ah, mas olha só. Aqui, ainda no mesmo lugar na brancheria, eles têm isso aqui que é... Vem uma linguiçinha, vem um feijãozinho, vem ovo, vem bacon, tomate tostado. Eu acho que esse aqui também é uma... Você não consegue identificar. É um cogumelo.
Ah, tá.
Então, esse aqui pra mim é o brunch.
Tá. É pra tipo... você é isso. Quando fala brunch, o que que vem na sua cabeça?
Cara, vem isso, de verdade.
É isso?
É ovo, e depois um waffle.
Aham. Uhum.
Não com queijo, mas
tá.
Um wafflezinho. Mas é ovo, é bacon e tá feijãozinho que eu gosto também.
Sim.
E tem, pra mim tem que ter um pãozinho junto, um pãozinho de fermentação natural, aquele pãozinho gostoso que você pensa, não é todo dia que tem na minha casa.
É, você sabe uma coisa que eu adoro? De café da manhã de restaurante? Que é algo que, sinceramente, eu não comeria todos os dias em casa, mas... Toda oportunidade que eu estou no restaurante tem, eu como.
Uhum.
É o salsicha com molho no pão, assim. Tipo, logo mandar um hot dogzão, assim, uhum. De manhã, de restaurante. Eu amo. E eu já me sinto meio assim.
Ah, a salsicha é salsicha?
É, a nossa salsicha. A nossa salsicha picada num molho. E sempre, assim, é uma coisa da ABNT do hotel. Ele sempre está ao lado dos ovos mexidos.
Sim.
Tá o pão, ovo mexido e esse. E aí você já pode fazer ali, eu já acho, a conserva um brunch.
Você tá falando
um pão
isso no
desse.
Brasil?
Sim.
É, no Brasil sempre tem. Lá fora. Lá fora, geralmente, é uma linguicinha. E também, porque assim, da última vez que eu fui pra Europa, eu fiquei em hotéis. Na primeira vez, não, mas dessa vez eu fiquei. E eles geralmente têm também uma batatinha assada, que é aquelas batatinhas pequenininhas assadas, que também
Sim.
eu acho gostoso. Acho brunch.
Sim.
Tem carinha de brunch.
Tem.
Mas é uma delícia, de fato, aqui sempre tem a salsichinha.
Né? E eu acho que isso dá um reforço, assim, já dá uma sensação de... Se eu peguei esse café da manhã, geralmente às 9h50, que é sempre o que costuma acontecer, e eu como muito bem isso, eu já não preciso me preocupar com almoço num lugar que eu tô visitando meio-dia, entendeu? Já vai dar uma segurada até umas 3. Então, eu sou totalmente adepta de pegar o que tiver no café da manhã e já fazer um semi-brunch ali.
Sim.
Coisas que reforçam, que enche o bucho.
Ó, tem um hotel também... em Dubai, que é o Hotel Armani, que custa 450 dirhams, que eu não sabia que existia essa moeda, que dá uns R$610 na cotação atual. Ele fica nesse... É um espaço, assim, todo preto e branco, uma coisa chique, uma coisa...
Eu gosto que aqui tá aparecendo aquelas imagens de inteligência artificial, geram, assim, Ai, sim, aqui, enfim.
Sim.
Uma coisa, abstrata.
É, mas aqui, por exemplo, esse é um que fica no hotel, né?
Não, primeiro que é Dubai. Eu acho que qualquer coisa em Dubai é muito chique, assim.
Como
o lugar foi inventado no deserto, né?
Desce pra tomar café com isso aqui. Já tem que vir arrumado.
Não, só apenas labels no corpo. Aqui, ó, anel caro, coisa cara, roupa cara.
Porque, tipo, eu gosto de descer, assim, mais comfy.
Você gosta? Eu gosto de me fingir de comfy, mas eu já estou arrumada.
Sim.
Entendeu?
Não.
Uma coisa meio, ai, nossa, uau, coloquei aqui essa... Sabe?
É, eu ficava nessa última viagem semi-pronto, mas eu desci de chinelo. De tipo, cara, eu não me importo. Eu nem me importo.
Mas o cabelo, assim, impecável.
Já passei a pomada.
As três
já
fases do cabelo, o secador, tirar a raiz oleosa, a pomada pra modelar, protetor no rosto, tirou olheiras, só um hidratantezinho nos lábios e tal. E foi.
E se eu tivesse cabelo grande, eu faria um rabinho assim em cima, meio jogado.
É o coquezinho desconstruído, tem que ter o coquezinho desconstruído.
Bom, e aqui no Armani, é um brunch, parece que aquela de que você só prova um pouquinho da comida.
Aham, menu degustação.
O menu degustação, porque tá meio pequeno.
Tudo meio pouco.
A gente tá vendo aqui meio que uma burrata, parece, no negócio.
Parece uma lasanha, uma lasanha que tem ali.
Parece uma lasanha, né? Eles parece que estão dividindo uma lasanha, mas não deve ser. Imagina, tu vai no Hotel Armani e me vê uma lasanha. Pode ser perdigão, tudo bem.
Olha, eu acho que deve ser alguma coisa muito gostosa de comer, assim. Deve ser a melhor lasanha da sua vida.
Que esse casal que a gente tá vendo, eles estão tomando um drink. Então é assim, é esse brunch com um drinkzinho, com bastante fruta ali. É, que é bom pra dar uma refrescada, né? Sabe uma coisa que eu pensei agora? Patu, o brunch, ele é mais inverno ou mais verão? Não tem um...
Ah, agora você me pegou, hein?
Vou falar primeiro, então.
Tá.
Pra mim tem um ar muito mais verão.
Pra mim também. Sabia?
Tem uma coisa de você estar na rua, de você tomar um negócio refrescante.
Só de ter a mimosa, só de ter, tipo assim, um espumante com suco de laranja. Isso eu posso tomar na minha casa todos os dias de manhã no verão, tranquilo. Agora,
ao
se
acordar.
For, agora se fosse no inverno, seria mais um choconhaque.
Um quentão ano todo?
Um quentão? Não é mesmo? Um vinho quente logo pela manhã, que é daquela taça que sobrou ali, na mesinha de centro.
Quando você já foi dormir depois de ter tomado.
Isso! Aquela minha garrafa de mesa de centro, que você já saiu meio mole e você nem guardou ela, assim, sabe?
A gente vai precisar fazer uma intervenção em você.
É que eu sou wine mom. Você conhece o termo wine mom? Eu sou wine mom. Nasce a criança, nasce o animal.
Me veio a imagem daquele vinho de garrafa, de que vem engradado o HC.
O sangue
lá.
De bois?
Sabe
de
aquele
boi?
Que vem tipo um negócio de leite, parece?
Sei. Que vem
é
aquele negócio verde assim em volta, né?
Sei. Ó, tem outro restaurante, esse é em Londres, chama Sketch, que fica no bairro de Mayfair. E ele tem sofá, todo... Eu falei como se fosse uma coisa super incrível,
sofá.
Né? Cara, tem um sofá, tem... Ele tem um sofá estampado, banco estampado, cortina.
Porque ele é sketch, né? Sketch de sketchbook, é isso? É por causa disso?
Não sei. Quê? Nossa, parece que tá sujo.
Nossa, aqui pra mim veio mais uma vez a imagem de inteligência artificial.
Olha, ele é...
Pavoroso.
Estranho,
jogue,
né?
No Google, por favor, só se não tiver sendo transmitido aqui em imagens, isso...
É que o chão
dele... Bom, quem vai fazer edição, eu espero que pegue essas imagens todas e dê um jeito pra apresentar, porque até eu vou querer rever esse episódio com as imagens completas.
O chão, ele tem um tapete que parece um monte... Sabe aquela xuxinha que você... Não sei.
É tipo, ele imita grama com várias texturas diferentes de
e daí,
lã.
Imagina uma pessoa que acabou de andar na lama e entra aí dentro e vai deixar o negócio sujo. Como que lava?
Nossa.
Parece que tá tudo grudado no chão. E daí, de fato, é tudo estampado. A comida mesmo, a gente não tem informação do que tem, é só um ambiente...
Desorganizado. Não gostei, não comeria nesse lugar. E no Japão, Bruno? Será que tem brunch no Japão?
No Japão? Olha que tem, Tchulin. Tô tentando ler aqui o negócio. Tem tradição de comer arroz com salmão no café da manhã.
Nossa, eu comeria totalmente. Inclusive, quando sobra coisas que eu pedi na janta.
Sim.
Eu como de manhã. Eu e o Valentim.
Eu sempre como japonês de
manhã
quando sobra.
Nossa, totalmente. Sou totalmente adepta.
Deixa eu ver. Ó, R$92 só. 2.500 ienes, que é num hotel também. Chama Hotel Musi Ginza Meitsetsu. Anota aí, eu sei que você entendeu tudo que eu falei. Cara, eu amo quando é um café com várias coisinhas pequenas. E daí você vai comendo e cada um é uma sensação diferente, uma coisa. Por isso que eu adoro comida de hotel. Então aqui a gente tem várias coisinhas que dá pra ver que tem uma lula ali, tem umas coisas... Um camarão, eu não tô sabendo explicar os pratos, se você conseguir...
Olha, tem uma saladinha de algas, tá? Com um camarão, tem um purezinho ali com alguma carne, ou na verdade eu acho que é tofu assado, não acho que é carne.
E tudo porçõezinhas, muito pequenininhas.
Nossa, eu amo tanto isso na culinária asiática, não só na japonesa, mas na japonesa. Dividir tudo, porque na coreana também tem essa coisa de ter umas porçõezinhas, assim. Nossa, eu amei esse brunch. Eu tenho que comprar viagem agora pra lá,
tipo,
pra aproveitar esse brunch.
Não tem a cara do brunch ocidental, que é essa coisa do... Blá, 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 mas eu amaria comer esse de brunch também.
Eu também. Eu acho que tem várias coisas. Tem uma saladinha.
Até um saquezinho vai.
Com certeza. Com certeza.
Nossa.
Uma saqueirinha de morango pra acompanhar. Essas saladinhas, assim, que vem nos menus japoneses aqui, por exemplo, que tem um molho diferente, que é meio adocicado, eu amo demais. Isso aqui tá com cara. Tem, parece algo que parece umas ovinhas aqui, num pote bem pequenininho. Mas tem aqui, com certeza, uma salada de algas com camarão.
Será
aí
que
tem,
não tem
camarão tipo... aqui com cogumelo também. Uhum. Tem uma mini tortinha, que parece uma tortinha de alguma massa gostosa. Eu comeria tudo. Aqui tem.
Parece um quiche, né? É. Essa tortinha.
Comeria tudo. Estou salivando, inclusive, com essa refeição aqui, com essa imagem.
Olha, se os restaurantes japoneses ainda não estão fazendo o brunch dessa forma, recomendo, porque eu iria.
Eu também, iria demais. Parece, já apareceu muitas coisinhas do Aizome, que é um restaurante que eu gosto muito aqui em São Paulo, que tem um dele dentro da Japan House. E o menu do Aizome, é, quando você vai... Enfim, sempre vou lá almoçar. Enfim, tem um menu lá de almoço que tem vários desses potinhos com coisinhas. E assim, você primeiro come com os olhos aquela, né, aquela refeição. E depois você vai comendo. Então, eu já vou deixar uma dica aí pro Aizome fazer esse brunch. Thelma Shiraishi, que sou muito fã, por favor. Se estiver ouvindo esse podcast por algum motivo. Se você quiser umas dicas aí de como ser adulto e tal, acompanhando aqui o nosso programa. Mas, enfim, vou deixar aí a sugestão.
Olha, e daí pra fechar o nosso review de brunches, a gente tem o Instagram Comidas Feias. Que vez ou outra manda um brunch ali. Então a gente tem um aqui que é uma brusqueta de queijo brie, sem lactose, porque não tem brie. Tomates confit com toques de ervas oréganas cortadas a fio, temperatura ambiente para manter a cor e o brilho. Ovo na manteiga tipo pochê, trabalhado no origami round six, porque parece uma fatia de pizza, esse ovo tá meio... E o carpaccio rápido de presunto com mussarela. É, então, é uma... Pra mim tem quase tudo que precisa ter um brunch.
Aham.
Mas o presunto e o queijo ali desconstruído do pão, não sei. Mas... ruim não tá.
É, ruim não tá. E assim, na legenda, né, fala sobre namorado, que fez pra namorada, né, acho fofo, acho que tem uma simbologia aí. Eu acho que antes de iniciar um relacionamento, você já tem que combinar alguns termos de brunch e café da manhã com a pessoa.
Sim.
Porque já estive com alguém que, ai, não ligo muito. Como assim não ligo muito, sabe, pra usar a primeira refeição do dia? Sabe? Então, acho que tem que ser termos combinados.
No teu hall de, tipo, refeições mais prazerosas, onde tá o brunch, comparando ele com o jantar, comparando ele com um cafezinho da tarde?
Nossa, o brunch, pra mim, acho que em primeiro lugar. Porque, assim, primeiro que eu, enquanto eu não como de manhã, o meu humor está um lixo. Eu fico muito mal-humorada da fome, porque eu realmente gosto de café da manhã. Eu só saio de casa se eu comer direito, assim, eu fico com fraqueza se eu não comer direito.
Uhum.
E tem gente que não é assim, tem gente que toma um café e vai almoçar 2 da tarde. Então, assim, nada contra, mas também nada a favor pra estar comigo, entendeu? Então, o brunch, que eu já vou, assim, indo comer, sabendo que eu vou comer muito.
Uhum.
E que tem uma variedade enorme de coisas, eu amo demais. Tanto que tem vezes que eu tô, sei lá, um dia que eu tô sozinha em casa, assim, não vou me matar de fazer um almoço, já que o Valentim não vem nos 2 próximos dias. Tem uns lugares que eu gosto de pedir, tipo, um café da manhã mais reforçado, que pra mim funciona como um brunch.
Sim.
Igual fazer uma tapioca com... Eu amo fazer uma tapioca com ovo mexido bem molinho, manjericão e tomatinho.
Uhum.
Já é, assim, vale um arroz e feijão e bife ali, entendeu? Uhum. Do que você colocou ali dentro. Então, pra mim é uma refeição muito especial. Em segundo lugar, pra mim, viria o jantar. Quando você se prepara para jantar. Mas assim, não só pela comida, mas tipo, você se arrumar, ir num lugar, tomar um drink com esse jantar, nananã. A experiência do jantar, sabe? Que acho que tem uma coisa mais adulta, sabe?
Uhum.
Então, eu gosto também. E o almoço, pra mim, é meio que um meio termo, assim. Tipo, passaria almoço rapidinho, assim. Eu lembro que uma amiga minha, quando foi trabalhar em Londres, que a gente era publicitário e tal, e aqui tem uma cultura dos publicitários de almoçar em 2 horas.
Uhum.
Começa a sair da agência meio dia e meio, volta 2 horas. 1 hora e meia de almoço,
aí,
2 horas.
Aí já ia estar turva.
Então, e aí, e o que que acontece? Pra sair do trabalho, 7:30, 8 da noite. E depois que eu tive filho, eu ficava desesperada com isso. Porque eu queria só que o almoço fosse uma pausinha pra comer algo ali, pra eu terminar e sair o quanto mais cedo eu pudesse.
Uhum.
E aí, minha amiga foi trabalhar em Londres e falou disso, que tipo... Eles tinham um horário de trabalho.
2 horas de duração?
Sim! Entendeu? Porque a galera já tá acostumada a ficar muito tempo na agência. Acaba passando muito tempo ali pra ser um tipo um meio termo do seu dia, entendeu? Que acaba ficando muito tempo. E aí a minha amiga, quando foi trabalhar, falou: nossa, aqui a galera realmente traz sanduichinho e lanchinho, ou come na mesa, ou desce no parque, come e volta. E a gente volta a trabalhar, tipo assim, meia horinha. E eu fiquei assim. Nossa, encantada com isso, porque o almoço pra mim, ele é meio que esse momento meio mais rápido, assim, entendeu?
Uhum.
Eu gosto mais do momento café da manhã.
É que você tem essa coisa mais europeia, né?
Você percebeu? Você percebeu na minha ancestralidade, que inclusive tem bastante de London. Então... Mas aí eu achei interessante, assim, é porque com o Valentim, obviamente, todo dia tem que ter almoço na minha casa, porque é a refeição antes da escola e tal, mas quando ele não tá, eu já almocei várias vezes uma vitamina com banana, com o que tiver, assim, uma folha de couve, pra, tipo, ser uma refeição que eu, sei lá, matei, daqui a pouco eu vou comer um pãozinho mais tarde, um lanche, alguma coisa assim, mas pra mim, a mais especial, acho que é o brunch mesmo, ou o café da manhã. Bem gostoso, assim, sabe? E pra você?
Pra mim, muda um pouco, porque, sei lá, quando eu tô mais noturno e tô querendo sair mais e tal, eu acho legal o jantar, porque ele tem todo esse ritual de que você acabou de falar, de você se arrumar e você sair, depois você vai pra um bar beber um negocinho e tal.
Uhum.
Só que hoje eu tô no momento mais diurno da minha vida. Então é tão gostoso. Imagina um domingo. Você acorda, vai comer o seu brunch, dá uma passeada num parque, num minhocão da vida. Leva uma garrafa que você. Uma garrafa térmica, coloca um vinho dentro, escondido. Um vinhozinho rosé. E daí você vai tomando, você leva um queijinho no bolso.
Entendi, uma baguete embaixo do braço, de repente uma conexão aqui Brasil-Europa.
E daí, tipo, você passa esse domingo. Eu acho que. E o brunch, ele traz esse sustento por ser uma coisa mais. Né? Mais até calórica, de ter gordura aí no bacon e tal, que. Você passa o seu dia todo bem, assim, de estar sustentado. Então, eu tô muito mais do brunch agora. E, no geral, eu amo tomar café de manhã, assim. Tipo, acordar e comer. Eu acordo com muita fome. E você já teve date no brunch ou não?
Já, várias vezes. Mas com uma pessoa que eu já tava saindo. Não, tipo assim, o primeiro date.
Então...
ou vamos fazer um date no brunch. Primeiro que assim... Como eu falei, o meu humor de manhã é melhor tu falar comigo depois que eu comi, entendeu?
Uhum.
Então, geralmente é alguém que já está habituê da situação.
Sim.
Então, a gente já vai quieto até lá. Acho que eu fazer um date, assim, o primeiro... Não o primeiro, mas, tipo, se encontrar com a pessoa no brunch, não sei se seria a melhor coisa, não.
É porque eu acho que, de dia, você encontrar uma pessoa nas primeiras vezes é estranho, você não acha? Você vê... Tipo assim, você encontra a pessoa...
Já na luz do dia?
Pra comer um brunch? É tipo...
Lá no Hotel Tangará é chique esse convite, eu acho. Mas eu já iria meio forrada, eu não iria pra comer lá não, entendeu? Porque eu teria que chegar com um humor meio bom. Mas lá é bem chique, porque lá é um ambiente gostoso, assim.
Ah, mas daí pra depois você vai fazer o quê? Você vai ter que aproveitar o dia. Daí você vai aproveitar o dia num primeiro date no Palácio Tangará?
Amor, esse quem convidou? Tem um quarto lá que eu aproveitaria, assim, horrores. Porque o lugar é lindo, o quarto é chique, tem spa,
então, okay,
entendeu? Aí sim, aí olha, inclusive ideia de date.
Você
quando
não ia
a gente
nem
fizer
ver
um
a pessoa, ia ficar no spa.
Nossa, olha, vamos fazer um episódio, ideias de date, que tá rolando aí várias ideias de date. Eu colocaria isso como ideia de date. Na hora de ir embora, a pessoa fala assim, não vamos não, eu tô... Tô sedada aqui, tipo, uau!
Uhum.
Entendeu? Seria uma ótima ideia de date. vai custar uma bala aí pra quem teve a ideia, mas, enfim, é uma boa ideia.
Se convidou, né?
Então.
É porque tá com a condição. Bom, esse último fim de semana eu fui num brunch, né? Eu comi um brunch. E eu comi classiquinho, né? Eu comi bacon, ovo, veio uma coalhadinha, um pãozinho. E eu comi pela primeira vez hash brown, que é batata.
Eu ia falar, mas...
É batata ralada. E daí você dá uma tostada nela na frigideira.
Isso.
Ali. E eu não tinha comido antes e eu achei bem gostoso. Eu achava que a batata dentro, ela ficava totalmente cozida e por fora aquela casquinha. Mas por dentro ela fica até não tão cozida, o que deixa a batata docinha, porque antes de cozinhar ela é meio doce, a batata. E eu achei bem gostoso. E daí você misturar aquela batatinha com a geminha do ovo, um negócio, fica bem gostoso. E eu acho super cara de brunch.
Sabe porque essa batatinha pra fazer em casa é simples, né?
É super fácil, né?
Super. Tem inclusive aquela... Sabe uma frigideirinha de omelete que tem os dois lados? Tipo, dois lados de frigideira? Aquilo pra fazer esse tipo de batata fica incrível, porque dá pra você rechear ela. Entendeu? Tipo,
nossa,
que vira assim.
Verdade.
E tem gente que faz até com aquela sanduicheira de fogão, que eu amo. Sabe a sanduicheira de fogão?
Sim.
Quadrada, assim. Isso aí é uma ótima... Uau, nem achei que ia ter tantas dicas aqui nesse programa hoje, que a gente só fala de brunch. Então vamos aqui, Bruno, para um jogo que é... Come, cospe ou inclui na cesta básica do brunch? Vamos lá. Feijão, avocado ou ovo pochê, o beneditino?
Ai, meu Deus. Ó, eu vou comer... Eu amo feijão e amo avocado. Eu acho que eu já vou cuspir o ovo pochê, porque pra mim, se fosse um ovo frito, tava tudo bem. Não precisava ser pochê.
Ai...
O feijão já tá na cesta básica. Então não
do brunch. É verdade, você tem essa pira aí do feijão no brunch.
Eu vou comer o feijão e o avocado na cesta básica. Porque eu acho que todo mundo deveria comer um avocadinho gostoso numa tostinha. E
é
você?
Mesmo? Ó, o meu é feijão. Eu cuspo. O avocado, eu como. E o ovo pochê, eu incluo na cesta básica do brunch.
Mas o pochê ou se fosse o frito?
Não, o pochê.
O pochê.
O ovinho bem feito, bem, porque tem técnica pra ser preparado. Ele tem que estar bom, ele tem que estar... Entendeu? Então, é esse o meu. Próximo triozinho, vamos ver. Agora, chegando nas bebidas. Mimosa, que é o espumante com suco de laranja. Expresso tônica, que é tomar uma tônica com um shotzinho de café expresso.
Sim.
Ou kombucha, que é aquela bebida fermentada, que em algumas pessoas dá até um grauzinho, assim, de fermentação, sabe? Dá um...
Tá. Olha, eu já vou incluir na cesta básica um que eu gosto bastante, que é o expresso tônica. Eu gosto.
Tá.
Porque o mimosa, eu não tive muita experiência com mimosa, não. Nem lembro de ter provado, não lembro.
Eu tomo em casa, assim, nada acontecendo. Dia ensolarado, por que não fazer uma mimosinha aqui enquanto eu estou fazendo comida pro meu filho?
Então, tipo, a mimosa eu só vou tomar e eu cuspo a kombucha.
Bom, eu também estou com você nessa. Cuspo a kombucha, porque eu não gosto. O expresso tônica, como? E a mimosa, cesta básica do brunch. Assim, tem que ter. Pra mim, tem que ter.
Nosso próximo é o joelho, que é o enroladinho. Empada ou quibe?
Quem coloca o quibe no brunch, cara?
Olha, vai você primeiro.
Olha, eu cuspo o quibe.
Tá.
Joelho, enroladinho, legal se tiver, então como. E a empadinha, acho que tem que ter, porque uma massa podre bem preparada, sabe? Ela fica até mais leve do que você comer uma massa...
Sim.
Né?
Pra mim, de novo, um cafezinho com leite, com uma empadinha...
Então.
É muito bom.
Então.
E eu tô com você nessa, todos. Concordo. Próximo, torrada, pão integral ou croissant?
Olha... Eu tenho muita dificuldade com torrada mesmo. Não a toast, que é essas que, enfim, agora é um pão artesanal. A torrada mesmo, eu tenho questões. Então, ela eu cuspo. O pão integral eu como. E o cesta básica de brunch é um croissantzinho bem feito.
Nossa, um croissantzinho quando... crocante.
Não, e quando o croissant tá quentinho ainda, que a massa tá recém-feita e tal, que ele tá super amanteigado ainda, que você não precisa passar nada nele, é só um pão que tá delicioso, sabe? Sim. Então, esse eu acho que tem que ter também no bom brunch.
Uhum. É, eu acho que eu só vou, ao invés de cuspir a torrada, eu vou cuspir o pão integral e ficar com a torrada, que eu acho, prefiro, eu acho. Próximo é o pão de queijo, sem chapa, com chapa na saída ou com
pão
chapa...
Pão de queijo não, pão com requeijão, não é não?
Ah, tá, por isso que eu não tava entendendo nada. Pão... pão com requeijão, sem chapa, só o requeijão, com chapa na saída ou com chapa na entrada. Eu não entendi o que é entrada e saída.
Vamos lá. É, pão. Pão, o pão que foi passado ali na chapa, manteiga, certo?
Uhum.
Aí, o pão com requeijão na entrada é, antes de ir pra chapa, passou-se o requeijão. Então, quando ele vai chegar em você, ele vai estar com casquinha, porque ele foi na entrada. Se ele for o pão na chapa na saída com requeijão, é que ele queimou a casquinha de manteiga e depois passou o requeijão in natura e ele veio friozinho pra você.
Uhum, entendi. Ó, já vou responder o meu, então. O meu, eu prefiro o na chapa... Que eu incluo na cesta básica. É o na chapa na entrada, que fica a casquinha.
Isso.
Daí, eu cuspo o sem caixa, sem chapa. Não tô conseguindo nem falar agora. E o outro, eu vou como. Que bom também.
Qual que é o que você come? Só manteiga?
O que coloca por cima no final.
Ah, entendi. Ó, eu iria de assim, de cospe, eu iria com o chapa na saída. Porque eu não gosto do quando tá quente, aí coloca uma talagada de requeijão gelado em cima. Acho que algo se perde ali, entendeu?
Uhum.
Então, eu cuspo esse... É, eu como o pãozinho na chapa normal e eu incluo o pão na chapa com requeijão na entrada, que é o da casquinha, que eu acho ele um... Tem que ter.
É bom, né? É. Eu comi pela primeira vez na vida, semana passada, acredita?
Não acredito.
Eu nunca tinha comido.
E foi uma boa experiência? Ele tava dourado? Tava dourado.
Tava dourado.
Isso, tem que ser esse o ponto.
Tava gostoso, cremoso. Sim. Eu adorei.
E assim, fazer em casa quase nunca dá certo, porque você não tem a chapa com camadas e camadas de gordura que tem ali, entendeu? Porque às vezes ele vem o requeijão que tá tostado fazendo essa camada, que ele tem talvez um gosto de bife. Sabe? Porque algo foi feito ali, não é exatamente um requeijão tostado, sabe? Então...
Tem uma história.
Não, eu acho que tem coisas que a gente tem que preferir comer fora de casa.
Sim.
Não fique tentando reproduzir, sabe? E isso aqui é um dos exemplos. Lanches de padaria em geral, eu acho que se come na padaria.
Uhum.
Não fica tentando fazer em casa, não. Tipo, querer fazer um x-vinagrete, sabe? Com bife, sabe? Eu acho que fica pra padaria.
É.
Ovo, pra encerrar nosso jogo aqui, ovo. Ovo gema mole, ovo mexido ou crepioca?
Nossa, esse tá difícil.
Nossa, pra mim tá facílimo.
Ah, então vai tu, então.
Então eu vou. Crepioca, cuspo. Ovo mexido, como? Ovo gema mole, obviamente, ao lado ali do ovo pochê, básico do brunch, amor.
Tá, eu concordo com você, mas crepioca... Eu gosto de comer à tarde e colocar ainda um atunzinho no meio da massa e fica uma coisa gostosinha pra comer.
Uhum.
Comi muito, muito isso e agora tô voltando aí nesse inverno com mais crepioca. E eu também gosto de um ovo mexido bem feito, que é o ovo que fica cremoso. Ele não fica só um ovo mexido
seco. O ovo que coloca leite, né? Ou leite ou um pouquinho de creme de leite.
Não precisa nem colocar leite.
Não?
O meu fica cremoso.
Uau, o que você colocou?
Não, é só você, você desligar o fogo.
Ai,
quando ele ainda tá, quando ele ainda tá molhado, assim.
Uhum.
Porque daí ele só termina de coisar e fica bem cremoso. Então eu acho esse bem gostoso. Mas de fato, o gema mole ganha e eu acho que deve estar na cesta básica.
Sabe o que eu amo? Sabe quando aquele ovo tá... O ovo cozido mesmo, não o ovo pochê, que foi quebrado na água com vinagre pra fazer aquele negócio. O ovo cozido mesmo, que você tira a casquinha e abria só em cima, assim, pra comer com a gema bem mole dentro. Você teve isso na sua infância?
Nunca tive.
Não sei qual foi o hype que pegou aí, famílias.
Eu já vi na novela isso.
Então, e aí em algum momento me ofereceram isso, eu já comi isso. E tinha até um porta-ovo, assim, sabe? E aí quando eu engravidei, minha amiga trouxe uns presentes e trouxe esse porta-ovo. E eu voltei a fazer.
Uhum.
Que é tipo uma cozida meio mal cozido mesmo. você quebra por cima e come o ovinho ali.
Mas vem a clara junto, vem
bem, bem mole, vem bem mole também. Você tem que dar uma misturada com sal ali, entendeu? Eu achei gostoso.
É.
E eu gosto de gemada, hein? Gosto de gemada.
Eu gosto também.
Faz tempo que eu não como uma gemada, tomo uma gemada.
Eu também. Olá.
Olá. E... vamos incluir no brunch na nossa casa?
Mas sabe o que a gente tem que incluir também?
O quê?
É café, tio.
Ah, a gente tem. Como não, né, Bruno? Porque se a gente tá falando de brunch, que começa no breakfast, que do inglês é café da manhã, que aqui é café, então temos que falar. É, não tem como a gente não lembrar, né?
Sim.
Que hoje, dia 21 de junho, é o último dia da campanha Coffee Lovers do Bistec. Nela, todos os cafés estão com descontos especiais, direto na etiqueta para clientes que já são do Clube Bistec. Você já é Clube Bistec, né?
Ah, eu sou, Tchulin. Você é Clube Bistec?
Óbvio que eu sou. E ó, Bruno, os descontos não poderiam ser melhores. 30% de desconto nas cápsulas, 15% no café em pó, e as opções em grãos, que a gente sabe quem é o público, com incríveis 50%.
Cara, meu sonho é chegar no momento de comprar o grão.
Eu compro o grão e eu tenho um moedor.
Nossa.
E olha só. Então, se você tá ouvindo esse episódio antes da meia-noite, dá tempo de você correr até uma loja do Bistec mais perto de você e não perder, hein? As informações completas estão aqui na descrição do episódio.
Bom, ia com uma mão no bacon e outra no ovo pochê.
Eu ia falar ovo pochê!
Que a gente chega ao fim de mais um episódio aqui do Eu Que Lute. É, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ir lá no Twitter do Bistec e dar suas sugestões. Ah, eu quero tema... não sei... viagem da Europa. Opa, já vai ser o próximo.
Uau.
Então não deixa de deixar o seu recadinho lá no Twitter. E a gente tá aqui toda terça-feira com mais um episódio do Okilute. E a gente se vê na próxima.
Tchau, tchau.